Olá para todas as pessoas que nos ouvem. Sintam-se bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à Kim School Podcast, produzido pela Kinship Adventista do Sétimo Dia Brasil, uma organização hoje presente em mais de 100 países. Nossa organização foi criada para pessoas LGBTQIAPN+, Adventistas do Sétimo Dia, como também para ex-adventistas que foram da igreja, mas foram privadas da sua fé, ou para pessoas que pertencem a outras religiões e se identificam conosco também. Acreditamos que todas as pessoas LGBTQIAPN+, têm o direito a Deus e exercer a sua fé, e nossa comunidade está aqui para oferecer o acolhimento e afirmação. Meu nome é Fernando, moro no Rio de Janeiro e esse é o terceiro episódio da temporada, e se você ainda não ouviu pelo menos o segundo, vá ouvir, porque esse episódio de hoje é a continuação do papo que começamos no episódio passado sobre Sodoma e Gomorra. Estamos com a Keila Guedes, estamos com o Vini, o Alisson e a Ellen. E antes de seguirmos com o episódio, vamos ouvir a vinheta. Agora nós teremos um momento bálsamo, que é o momento de meditarmos no versículo bíblico. Keila, qual é o versículo que você vai trazer agora nessa segunda parte para nós meditarmos?
Então, o segundo verso que eu pensei está em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, quando fala assim: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E é um texto que eu sempre penso muito, porque a Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Então há dois elementos, a graça e a fé. E as igrejas, elas introduziram uma vírgula aí para dizer assim: pela graça sois salvos por meio da fé, vírgula, desde que você seja heterossexual. E isso nunca foi bíblico. Isso não é e nunca foi bíblico. Então a graça e a fé, elas são suficientes para a salvação. Tanto que Jesus vira e fala: crê em Jesus, será salvo tu e a tua casa. Jesus olha o coração, e isso independe de orientação sexual, identidade de gênero ou expressão de gênero.
Bom, na primeira parte desse episódio sobre Sodoma e Gomorra, nós estudamos alguns textos que mostram que o pecado dessas duas cidades não foi a homossexualidade, como muitos cristãos e igrejas dizem por aí, mas sim a falta de hospitalidade, o orgulho, a maldade demonstrada no desejo de quererem abusarem sexualmente de seus visitantes. E vimos também como exemplo de história parecida com o caso do Levita e da concubina, relatado no livro de Juízes, no capítulo 19. Então, para nós seguirmos essa linha da conversa, a Ellen vai ler para a gente alguns versos dessa história do Levita, para a gente poder se aprofundar um pouquinho mais em tudo o que já foi dito até aqui.
Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém ela, aborrecendo-se dele, o deixou, tornou para a casa de seu pai em Belém de Judá, e lá esteve os dias de uns 4 meses. Seu marido, tendo consigo seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando o viu, saiu alegre a recebê-lo. Seu sogro, o pai da moça, o deteve por 3 dias em sua companhia. Comeram, beberam e o casal se alojou ali.
Bom, daí a gente pode ir direto pra parte em que eles vão embora, né? Porque o Levita demora mais uns 2 dias na casa do sogro ainda. Daí eles vão embora. No verso 14, a gente descobre que eles passaram por uma cidade onde o povo jebuseu morava, e daí chegaram em Gibeá, né? No verso 14, então, diz o seguinte:
passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol se lhes pôs junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. Retiraram-se para Gibeá, a fim de nela passarem a noite. Entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem se acolhesse em casa para ali pernoitarem. Eis que, ao anoitecer, vinha do seu trabalho no campo um homem velho. Era este da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Porém, os habitantes do lugar eram benjamitas.
Aí o velho vê eles, né? Pergunta de onde eles estão vindo. E aí, no verso 20, diz o velho:
Paz seja contigo, tudo quanto te vier a faltar fique a meu cargo. Então somente não passes a noite na praça. Levou-o para casa e deu pasto aos jumentos. E tendo eles lavado os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta. E falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. O senhor da casa saiu a ter com eles e lhes disse: não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem está em minha casa, não façais tal loucura. Minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora. Humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade, porém a este homem não façais semelhante loucura. Porém aqueles homens não o quiseram ouvir. Então ele pegou da concubina do levita e entregou a eles fora. E aí o verso continua, né? Que eles acabaram abusando da concubina. Esses versos estão em Juízes, capítulo 19, verso 1 ao verso 4, depois do verso 14 ao verso 16, e por fim do verso 20 até metade do verso 25. Eu acho essa história até pior do que de Sodoma e Gomorra, quando a gente compara as duas, né, o que acontece, porque no caso de Ló, os homens tentaram abusar dos anjos, mas os anjos com poder impediram e nada de mal aconteceu, nem a eles, nem a família de Ló. Mas aqui, concubina não tinha quem defendia ela. Ela basicamente voltou para a casa do pai dela. E o homem foi atrás dela, né, dizendo que ia falar o coração. Mas eu fico pensando que amor é esse, que o cara vai atrás da concubina pra reatar o relacionamento e não tem coragem de defender a mulher, velho. Não tem coragem, sabe? É simplesmente ele e o velho lá da casa onde ele estava hospedado empurrou ela à força pra rua pra morrer. Isso é inadmissível. O levita tirou a concubina da casa do pai dela, do seio da família dela, pra morrer de uma forma horrenda. E aí a galera vem querer comparar homossexualidade com abuso, sabe? Não dá pra entender quem tem essa mentalidade, porque como que as pessoas quase não comentam sobre essa história nas igrejas? Essa narrativa simplesmente passa batido, sabe? Como se ela não existisse na Bíblia. Mas Sodoma e Gomorra tá sempre em evidência com a maldade humana. E esse povo aqui, né, que fez essa maldade, era o suposto povo de Deus, sabe? Sodoma e Gomorra não tinha conhecimento que eles tiveram. Mas esse dito povo de Deus, eles agiram muito pior, nefasto que eles fizeram, na minha opinião. Alisson, você tem algum comentário para fazer também?
Keila, tem uma pergunta. Qual que é a diferença que você vê entre as duas? Parece que, pra mim, a primeira história tem um preconceito por causa da questão dos homens e os anjos, né? A questão da homoafetividade, digamos assim. Não é a homoafetividade, mas esse abuso, né, que teve, que você colocou. E já a segunda história, eu não ouço tanto as pessoas colocarem, falarem essa história. Será que porque teve uma mulher envolvida no meio e aí eles acham que não tem nada a ver?
Olha que interessante. O Robert Guinan, que é o escritor conservador que eu falei pra vocês, que tem o livro escrito Bíblia e práticas homossexuais, na passagem de Gênesis 19, ele fala o seguinte: que havia lei da hospitalidade, mas que o que tornou aquele ato completamente abominável foi a especificidade do sexo. Dois pontos. Homossexual. Quando vai para Juízes, ele fala assim: mas na passagem de Juízes, não foi tanto a questão da homossexualidade, tanto que até o homem disse, quando o homem, o levita, foi falar para os outros filhos de Benjamim o que tinha acontecido com ele, ele falou assim: aqueles homens queriam me matar. Então, no caso de Juízes, a questão ali era diferente. O que eles queriam era um sexo qualquer com uma mulher, e aí a violência foi porque eles estupraram, a abominação foi porque eles estupraram a mulher. É assim que ele fala, o que pra mim é uma fala contraditória, porque em caso ele fala assim: não, o problema foi especificamente o sexo homossexual. Aí quando é em Juízes que o sexo foi heterossexual, não, o problema é porque foi um estupro contra a mulher. Ele esquece que havia uma intenção inicial, tanto dos homens de Sodoma, quanto dos homens de Beá. E qual era a intenção inicial? Violência contra o visitante homem que estava ali sendo hospedado. No direito penal a gente chama isso de ânimos. a intenção, a vontade do agente, a vontade daqueles homens, tanto em Sodoma quanto em Gibeá, era um sexo como um meio de dominação, de violência. A diferença está somente no seguinte ponto: em Sodoma eram dois anjos que conseguiram cegar aqueles homens, em Juízes era um homem mesmo, e para que ele não fosse abusado, ele jogou a concubina dele para ser abusada, entende? E aí aquilo foi um escândalo. E para mim, há esse relato na Bíblia porque Deus quis mostrar no que terminaria Sodoma. Sodoma provavelmente terminaria com as filhas de Ló sendo violentadas. Mas essa era a intenção dos homens? Foi isso que os homens falaram inicialmente? Ou os homens falaram assim: olha, bota esse teu visitante aí, aqui pra fora. Qual foi a intenção? O que você acha que Deus considera? Deus vai desconsiderar a intenção daqueles homens iniciais? Eles não conseguiram abusar em Sodoma dos dois anjos porque eram anjos. E não conseguiram abusar em Gibeá do homem porque ele colocou sua mulher. Mas a intenção daqueles homens era um abuso contra um outro homem. Era essa a vontade deles, sabe?
Ok, eu só queria comentar, né, que essa pergunta do Alisson, ela é muito pertinente nos dias de hoje, porque no meu ponto de vista, né, ninguém precisa concordar comigo, mas eu vejo a cristandade em geral, e eu tô generalizando nessas minhas falas, já avisando, né, pra ninguém problematizar, pois, mas eu tô realmente generalizando, sei que tem pessoas que pensam diferente. Eu acredito, assim, que a sociedade cristã, né, brasileira no geral, tem essas atitudes, né, que elas percebem como sendo pecado. Porém, tem certos ditos pecados que elas avaliam com peso diferente. Por exemplo, hoje em dia, se uma pessoa ela é pai de família e ela violenta uma filha ou uma familiar, né, ou um familiar, a sociedade, no geral, ela tenta desculpar de todas as formas esse homem.
Ah, porque a menina deu bola, porque tava provocando, porque tava usando a roupa curta.
Enfim, a gente já sabe, né? Todos esses tipos de desculpas que a gente vê comentando na mídia. Enfim, todo mundo tenta perdoar e minimizar a gravidade desse ato, que perante Deus, eu tenho certeza que é um dos piores atos que um ser humano pode cometer. Mas aí quando chega na questão da homossexualidade, aí sim pra eles é uma abominação. Ninguém vê pessoas falando que violência sexual é uma abominação. Então assim, desde essa época aí, das histórias que aconteceram na Bíblia, essas narrativas bíblicas, a impressão que se dá é que pro homem, num geral, violentar uma mulher tem um peso muito menor do que ver dois homens felizes com um relacionamento consensual se relacionando. E essa maneira de pensar, ela é muito doentia. Ela relativiza um crime e quer comparar esse crime que é horrendo, é hediondo, com um relacionamento que não tá fazendo mal a ninguém. Muito pelo contrário. Para as pessoas envolvidas, tá fazendo bem, tá fazendo elas felizes, provavelmente. E eles continuam tentando equiparar essas duas coisas na mesma balança.
E é por isso que as peças, quando os conservadores vão tentar defender, as peças não se encaixam. Porque isso fala do preconceito deles, isso não fala de Deus. Deus é coerente. O homem, levado pelo seu preconceito, ele se torna alguém incoerente, porque ele defende uma coisa conforme o pensamento que ele tem, conforme aquilo que ele acha bonito ou não. E ele transfere para Deus esse pensamento. Mas Deus conhece o coração. E tanto Deus conhece o coração que os homens de Benjamim foram destruídos. Sobraram alguns. Sobraram alguns. Os 400, se eu não me engano, sobraram. Mas houve uma guerra entre as 11 tribos de Israel e Benjamim por conta do ato que aconteceu. E exatamente porque havia uma intenção, e a intenção era violentar. Por que que o Levita fala assim, eles queriam matar? Porque ele viu a concubina dele ser morta. Ele viu a concubina dele morta. Então ele falou, a mesma coisa ia acontecer comigo, que era a intenção daqueles homens inicialmente. E aquilo vira um grande escândalo no meio de Israel. Entende? Então isso tudo, essa visão diferenciada entre Sodoma e Gibeá, ela fala muito mais do preconceito dos conservadores do que de Deus.
Aquila, eu tô com uma dúvida aqui na minha cabeça. Eu sei que entre a história de Sodoma e Gomorra e a história do Levita e da concubina, se passou um tempo bastante razoável, alguns séculos, na verdade. Mas elas são histórias, como a gente já comentou aqui, que são muito parecidas. Você acha que naquela época, né, da Idade Antiga, era uma coisa normal um pai ou um esposo oferecer a mulher deles pra alguém fazer mal a elas num momento desse de desespero? Só, tipo, pra se defender? Pra servir como escudo? Pra ele não ser a vítima? Porque isso é coisa de homem covarde, né? Não tem nem que explicar, né? Machias aí não tem nada. Pra mim é só pura covardia mesmo.
Ellen, o que que acontece? Ali a mulher, ela era tida como uma propriedade do homem da casa, fosse o pai ou fosse o esposo. Se a gente parar pra pensar, os direitos da mulher são muito recentes. Isso não é uma coisa da antiguidade. Isso não é uma coisa da antiguidade. Então, se você parar pra pensar, século XIX, século XX ainda, a mulher ela não tinha a autonomia que ela tem hoje. Ela precisava cumprir os papéis dela como esposa, ela não tinha direitos civis, né? E aí o que acontece? Mas a gente também precisa olhar e separar isso de Deus. E Jesus, ele confirma isso quando questionam Jesus e falam assim: Senhor, ela listou o homem da carta de divórcio? Jesus fala assim: não. Mas Senhor, Moisés falou que podia dar carta de divórcio? Jesus fala assim: olha, Moisés falou isso pra vocês por conta da dureza do coração do pai de vocês. Mas não era essa a vontade de Deus, não era pra ser assim, que o homem desse carta de divórcio pra mulher por qualquer motivo. Por quê? Porque a lei anterior, a lei antiga, mosaica, ela dizia que o homem podia dar carta de divórcio pra mulher, simplesmente chegasse, tá lá com a mulher, olhou alguma coisa que não gostou, dava carta de divórcio, sabe? Então, o que acontece? Muita da construção em relação à mulher, ela não veio do coração de Deus, ela veio do homem, entende? E tanto ela veio do homem, que muitas mulheres eram quem sustentava o ministério de Jesus, isso é descrito no livro de Lucas, se eu não me engano, ou em João. As mulheres, inclusive Maria Madalena, que todo mundo acha que era prostituta e não era prostituta, ela era uma das mulheres que sustentava o ministério de Jesus com seus bens. Para quem foi que Jesus anunciou, fez o anúncio mais importante do seu ministério? Para uma mulher, não foi para Pedro. Pedro foi lá conferir. Pedro e João foram lá conferir. Aí Pedro e João saem, fica Maria Madalena, e a ela é revelado maior, o fato mais importante da vinda de Jesus, porque sem a ressurreição nada tinha sentido. Então, o coração do homem, ele é mau, o coração do homem, ele é dominador. E ele é dominador não só com a mulher, ele é dominador com a mulher e com todas as outras.
É, sim, o homem, ele é dominador não só com a mulher, mas com todos.
Com tudo aquilo que ele entende que é inferior a ele. Então, é por conta disso que aconteceu a escravidão dos negros, é por conta disso que aconteceu o holocausto, porque o homem, ele é mau e ele quer dominar. Ele tem essa coisa da dominação. Mas a visão da Keila, e é só pra separar, porque você me fez uma pergunta se era comum dar a mulher naquele tempo de Ló. A mulher ali era uma propriedade pro homem. Mas eu acho importante a gente tentar desconstruir essa coisa de vincular isso a Deus. Como se Deus tivesse feito a mulher como esse ser, esse subser, esse ser inferior, sabe? Esse ser abaixo do homem, entende? Porque isso é uma coisa do homem. Isso é uma coisa do homem, da natureza humana, e não do coração de Deus.
É, então, o próprio texto bíblico de Gênesis, ele fala que Deus fez uma auxiliadora para Adão que fosse idônea. Ou seja, era uma pessoa que era para estar no mesmo patamar de igualdade de Adão. Mas, infelizmente, a gente sabe que depois da queda, tudo veio por água abaixo, inclusive o relacionamento humano e essa questão de igualdade entre homem e mulher. Então, a minha visão é que, assim, desde que o mundo é mundo, desde lá da época de Adão, com a entrada do pecado no mundo, a mulher, ela se tornou objetificada, sabe, de uma forma que, hoje em dia, para nós mulheres, é muito difícil pra gente reconhecer a justiça de Deus através desse mundo em certos aspectos. E muitas vezes eu mesma já cheguei a questionar sobre isso. Tanto é que eu lembro de uma frase que me impactou bastante quando eu tava assistindo o Pantanal Remake, né? A nova versão que fizeram na Globo. E quem assistiu sabe, né, que tem a personagem Maria Bruaca, que ela vive num casamento falido com o esposo dela, que é Tenório, e ela não sabe que o marido tem outra família, ele vive uma vida dupla, né, com duas esposas, e aí quando ela descobre, o mundo dela cai. E tem uma cena que ela tá comentando com a filha dela, a Guta, ela usa uma figura de linguagem pra mostrar a forma como o machismo é impregnado na nossa sociedade, no qual ela fala assim: sim, que o homem, ele tudo pode, mas aos olhos de Deus, só quem peca é a mulher. Logicamente, né? Não é a forma que Deus nos vê, a forma que ele lida com a situação, mas é a forma com que o próprio homem, ele consegue deturpar a imagem de Deus em si próprio. Porque a gente não consegue ver Deus na vida do homem que abusa, a gente não consegue ver Deus na vida do homem que maltrata a mulher, na vida do pastor que acha que feminismo é crime, que pedir por igualdade está errado, que a esposa não deve se separar do marido que bate nela, que comete violência doméstica, porque o que Deus uniu não separa o homem. É muito complicado ser mulher. E o pior de tudo, nem é só ser machista, é a mistura do machismo com a instrumentalização da fé para um projeto de poder masculino no mundo.
Que responsabilidade, filha. O bicho homem pode tudo.
Tudo.
E nós temos que ficar lá, abanando o rabo, né? Só quem peca nesse mundo aos olhos de Deus, filha, é a mulher.
E é tanto que as próprias cartas são contraditórias com os evangelhos em relação às mulheres. Jesus não tratou a mulher como um ser inferior abaixo, a nenhuma delas. E tem aquela passagem que supostamente não foi escrita por Paulo, foi inserida na Bíblia por alguém, que diz que a mulher tem que ficar calada dentro da igreja e só pode questionar o seu marido em casa. A Bíblia de Jerusalém, ela diz que há comprovações de que essa passagem não foi escrita por Paulo. Ela foi inserida por alguém, algum escriba, quando estava transcrevendo, repassando alguma coisa assim, esse texto foi inserido. Então, assim, havia todo um contexto de mulher desde o início do século, né, da condição da mulher em relação à questão da sexualidade e tudo mais, sabe? E isso traz discussões para todos os, até a gente chegar na questão polêmica como aborto, por exemplo, entendeu? Então, assim, há muitas questões que envolvem isso, mas são questões humanas e que as pessoas transferem para Deus, porque o que o homem mais gosta de fazer é transferir a vontade dele para Deus, para que Deus legitime aquilo que totalmente. Tá no coração dele. Então, se ele não acha bonito dois homens, Deus também não vai achar. Se ele não acha bonito duas mulheres, Deus também não vai achar. Se ele não acha bonito uma pessoa trans, Deus também não vai achar. E se esquece que quando o profeta Samuel foi lá escolher o rei para Israel, o profeta Samuel olhou os filhos de Jessé e olhou primeiro, isso aqui com certeza, esse aqui é belo, forte, alto, bonito, babababá. Deus falando, esse não. Não, senhor, tem certeza? Mas senhor, olha aí, senhor, que homão. Não, não é esse não. Próximo. Não, até Samuel virar pra Jessé e falar assim, não tem mais ninguém não, porque Deus falou que não é nenhum desse, mas senhor. Então vai vir o melhor ainda, Samuel deve ter pensado, né?
Se você for ver, até a imagem de Jesus, né? Se você for ver, eles criam uma imagem de Jesus como se fosse um europeu, né? Branco, olhos azuis, né? Tem que ter essa visão, né? Como se fosse uma coisa superior.
Não é diferente do que a igreja faz com tudo. Tudo aquilo que a igreja não achou bonito no curso da história, ela transformou conforme o olhar dela. Então Jesus não podia ter cara de judeu. Ele precisava ter a cara europeia. Maria, etc, blá, 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 também tinha que ter uma cara europeia. Chegava em África, é por isso que eu até trouxe também esse relato na minha página sobre Exu, porque foi a mesma coisa. Olhou para Exu e não achou bonito. Então é Satanás. Então, assim, tudo aquilo que a igreja não achou bonito, ela tratou de transformar de alguma maneira, pela visão dela, algo que ela entendesse agradável. Isso diz respeito a Deus? Isso diz respeito ao homem.
Keila, quando você fala que havia a maldade no coração do homem, era homem pessoa humana ou ser humano de sexo masculino?
Então, o ser humano, ele tem, vamos dizer assim, essa índole de querer dominar, sabe? Mas os relatos piores que a gente vê na história foram cometidos por homens do sexo masculino. Mas acho que todo homem, a humanidade tem essa índole. E é tanto que mulheres foram muito mais com escravos, né? Também com seres humanos, entende? Então é a humanidade mesmo, a humanidade é má. Por isso que a Bíblia diz que o homem é mau. O homem no sentido de humanidade.
Pra saber se a gente entendeu direitinho. Então, assim, o que havia em comum nas passagens de Gênesis, que é a de Sodoma e Gomorra, e na de Levíticos, que é a da mulher que foi estuprada, foi um estupro coletivo, que foi uma grande maldade humana, que gerou a ira de Deus, e também a violação da importante lei da hospitalidade. Então, assim, foi isso mesmo? Então, o que que aconteceu em Sodoma e na passagem de Levíticos? O problema maior foram essas duas coisas: a maldade humana no estupro coletivo que acionou a ira de Deus, e também a violação da importante lei da hospitalidade. E, aproveitando que eu fiz essa pergunta, para saber se a gente entendeu direitinho, eu aproveito a oportunidade para perguntar também se, quando os anjos foram à casa de Ló, eles já estavam lá para anunciar a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra?
Sim, a cidade estava na lista de pecadores de Deus, de cidades abomináveis para Deus.
É, vamos dizer assim, que ela estava na listinha de que não ia ganhar presente de Natal do Papai Noel, né?
A cidade estava na lista de que não ia ganhar presente de Natal do Papai Noel, exatamente. Por quê? Porque Deus vira para Abraão antes de destruir Sodoma e fala, né? E Deus vira para Abraão e já fala que a cidade ia ser, que os anjos tinham sido enviados para isso. Aí Deus fala assim: eu vou esconder de Abraão aquilo que eu tô pretendendo fazer, sendo que Abraão vai ser uma grande nação. E aí Deus vai lá e revela a Abraão, sabe? Ó, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo esse clamor, que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Então, assim, Deus já vem falando isso para Abraão. E no capítulo 3 de Gênesis já falava que o pecado dos homens de Sodoma era grande. Então já havia uma condenação, né? E o resumo é isso. O resumo é violação da lei da hospitalidade. O resumo é a gente raciocinar que a gente consegue distinguir um estupro sexual, um abuso sexual coletivo heterossexual, de relacionamento consensual heterossexual, e o mesmo raciocínio tem que existir em relação ao abuso sexual coletivo homossexual, de relações homoafetivas. Não dá pra ter dois pesos e duas medidas, porque isso não vem de Deus, sabe? Então é exatamente isso mesmo: a maldade, soberba humana, que levaram à violação da lei da hospitalidade, e o desejo de dominação daqueles homens em relação aos estrangeiros. É exatamente isso mesmo que você falou.
É, bom, a gente teve várias perguntas aqui, vários questionamentos que surgiram com a história de Ló, mas eu acho que o principal que a gente pode aprender desses dois episódios que nós tivemos até aqui para examinar um pouco sobre a história de Sodoma e Gomorra é que o buraco é bem mais embaixo, né? E por isso é bastante importante a gente perceber como as pessoas, elas deturpam o entendimento do texto bíblico, com o passar das eras, o passar dos anos, com a cultura do cristianismo, né, que veio lá desde a Idade Média, com a Igreja Católica, e até hoje se espalha essa mesma visão deturpada no protestantismo. Mas enfim, Keila, eu queria saber, você tem alguma coisa, antes de a gente encerrar o episódio, alguma indicação de livro que a gente possa ler mais a respeito sobre essa temática?
Olha, eu gosto bastante do livro do Daniel Helminiak, O que a Bíblia Realmente Diz Sobre Homossexualidade. É maravilhoso o livro dele, explica de forma super elucidativa, assim, o tema. Então é um livro que eu indico. E também a Bíblia Teologia Inclusiva, Bíblia de Estudo Teologia Inclusiva, do pastor Alexandre Feitosa. São dois materiais que você, estudando eles juntos, vai te trazer bastante entendimento, não só sobre o tema de Sodoma, mas sobre todas as passagens bíblicas utilizadas para condenar pessoas LGBTQIAP+.
Bom, Keila, muito, muito, muitíssimo obrigada. Eu acho que foi muito elucidativo esses dois episódios aí que você teve com a gente, conversando um pouquinho sobre essas passagens polêmicas a respeito de Sodoma e de Gomorra. Eu acho que tanto a gente aqui quanto o pessoal de casa conseguiu aprender bastante com tudo que foi dito aqui. Eu já quero avisar os nossos ouvintes aqui que vocês não precisam sentir saudade da Keila, porque ela vai estar em mais alguns episódios que a gente já tem preparado para vocês. Aguardem aí com bastante expectativa, que vem mais coisa boa daqui a alguns episódios, pra gente poder estudar junto também. Alguém tem mais alguma coisa pra comentar?
Você que está nos ouvindo, compartilhe com as pessoas que você conhece, compartilhe.
Ah, queria agradecer a Keila, queria agradecer a todas as pessoas que estão ouvindo esse podcast, né? E que vocês fiquem ligadinhos na gente aí, que a gente vai estar trazendo outros episódios mais também pra vocês.
E eu também quero agradecer pela oportunidade, por estar aqui, por transmitir conhecimento. Eu sempre falo que conhecimento é algo que a gente adquire e que não é pra ser guardado. Então, agradecer de coração pela oportunidade.
E é isso, pessoal. Beijos, abraços e
tchau.
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 Um grande abraço.